Olá, seja bem-vindo ao momento Telesaúde Bahia, conectado com a atenção básica. Eu sou Adliele e hoje daremos continuidade à entrevista com a psicóloga Marjorie Alves sobre o tema Depressão Senil, manejo das equipes de saúde no âmbito da atenção básica. No episódio anterior, falamos sobre os sinais e sintomas da depressão senil e como a equipe da UBS deve acolher o idoso com depressão senil. E hoje falaremos sobre o tratamento para a depressão senil, como orientar e falar com a família ao identificar o idoso com depressão e quais os sinais de urgência para encaminhamento desse idoso. A depressão senil tem tratamento?
A depressão senil, ela tem tratamento, sim. As estratégias de tratamento podem contar com psicoterapia, com terapia ocupacional e intervenção medicamentosa também, né? É preciso investigar as causas do processo depressivo, se existe alguma doença clínica relacionada com a depressão ou se alguma medicação pode estar causando sintomas, como também investigar os aspectos psicossociais. Quando esse sofrimento ele se torna muito intenso e significativo, aí sim pode, às vezes, se tornar necessário o uso de alguma medicação para um melhor controle dos sintomas. E aliada à psicoterapia e à terapia ocupacional, esse idoso pode se reorganizar, estando envolvido, né, em atividades que podem gerar prazer e que auxiliem ele na melhora da qualidade de vida. O uso de antidepressivos, apesar de ser necessário em algumas situações, ele deve ser avaliado cuidadosamente, pois ele pode gerar efeitos adversos, né? Pensando até na quantidade de medicamentos que alguns idosos usam e pode haver interação medicamentosa. Então, é algo que requer um cuidado, uma avaliação mais atenta para ver que medicação usar, quando realmente é necessário usar. E a gente também não pode esquecer das práticas integrativas e complementares, né? As PICs, que podem também entrar aí como aliado no tratamento.
Como abordar e orientar as famílias diante de um caso de depressão senil no âmbito familiar?
Mesmo diante de um quadro de adoecimento mental, é possível que o idoso possa viver bem e com qualidade, se ele tiver seus recursos pessoais estimulados no enfrentamento dessa situação. E isso pode ser feito com ajuda profissional e uma rede de apoio, onde a família é também essencial. Então é importante conversar com os familiares responsáveis pelo cuidado do idoso, esclarecer dúvidas, falar sobre a importância dele se sentir valorizado. E isso pode vir através de demonstrações de afeto. Né? Todos nós experimentamos bem-estar quando nos sentimos amados. E nessa fase da vida, onde pode existir aí uma tendência a se sentir sozinho, um peso para a família, o afeto ele tem a sua importância. E além disso, é também possível estimular o idoso a realizar atividades que são prazerosas ou ajudá-lo a descobrir novos prazeres. Mas tão importante quanto falar sobre a saúde mental dos idosos, acredito ser importante também falar sobre a saúde mental de quem cuida. Do quanto esse cuidado deve ser compartilhado para que não haja uma sobrecarga sobre o familiar, né? É muito comum vermos apenas uma pessoa responsável pelo cuidado e com o passar do tempo esse cuidador acaba também adoecendo e anulando suas próprias necessidades, justamente por estar disponível para o cuidado do outro apenas. Então, o ideal seria que o cuidado com o idoso, na verdade, em qualquer fase da vida que seja necessário cuidar de uma outra pessoa, é importante que exista mais de um cuidador, fortalecendo esse conceito de se ter uma rede, né, que abrange o maior número de familiares possíveis e até extrapole o seio familiar, que conte com relações sociais, com a comunidade e também com benefícios assistenciais que sejam frutos de políticas públicas.
Quais sinais de urgência em que indica encaminhamento da pessoa idosa com depressão?
Nos casos de um quadro depressivo mais grave, pode existir perda funcional, ideação suicida ou tentativas anteriores. um prejuízo significativo no dia a dia desse idoso, inclusive comprometendo seu autocuidado. Nesses casos é importante que haja uma articulação entre a atenção básica e o Centro de Atenção Psicossocial, o CAPS, né? O que não significa que a atenção básica ela vai perder a sua responsabilidade no cuidado com esse idoso, uma vez que a atenção básica ela é responsável por coordenar o cuidado na rede, mas é de fato um trabalho conjunto entre a atenção básica e saúde mental, principalmente em casos onde esse idoso não conta com a rede de apoio ou é uma rede de apoio frágil. Então, essa articulação, essa comunicação entre os serviços é extremamente importante, pois acaba fortalecendo o cuidado, né? Inclusive em orientações também, uma vez que o CAPS tem essa função também de matriciar as equipes da atenção básica. Então, esse trabalho conjunto, esse encaminhamento, que não significa não apenas encaminhar, mas de fato se comunicar e trabalhar junto para um benefício maior para o idoso, é de extrema importância.
A identificação precoce do idoso com depressão na atenção básica permite maiores possibilidades de planejamento das ações na área da saúde. Vinculado ao Telesaúde, temos o Centro Estadual de Referência de Atenção à Saúde do Idoso, o CREASE, que disponibiliza à comunidade um serviço especializado na saúde do idoso frágil e a interlocução com outras instituições, a fim de fortalecer o debate sobre as ações setoriais em conformidade com as diretrizes da macropolítica. Os idosos frágeis ou em risco de fragilização devem ser encaminhados pela atenção básica através de formulário de referência próprio ao CREASE. Temos também a teleconsultoria síncrona em psiquiatria, telepsiquiatria, um serviço disponibilizado para os médicos de atenção básica do estado da Bahia, que se caracteriza por uma discussão clínica através de videochamada entre o médico solicitante e o psiquiatra. Para solicitar a telepsiquiatria, o profissional deve realizar o cadastro na plataforma do Telesaúde. Para saber mais, consulte o caderno da Atenção Básica número 19, Envelhecimento e Saúde da Pessoa Idosa, o site do Telesaúde e o site do CREASE. Até o próximo momento, Telesaúde Bahia.